Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos conversar com o Dr. Mauro Mor Madureira. Médico psiquiatra, trabalha na área de psicoterapia e também no Hospital Albert Einstein. Ele vai nos contar dos riscos de se tomar calmantes sem prescrição médica. Bom dia, Dr. Mauro.
Bom dia, Adriana. Bom dia para o ouvinte também. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar parabéns à iniciativa de vocês. Isso é muito importante, que a imprensa cumpra um papel de informação para orientar a população. Parabéns, acho muito legal.
Muito obrigada, doutor, também pela sua disponibilidade de nos atender, viu?
Um prazer.
Doutor, fazer uso de qualquer medicação sem indicação de especialista é muito perigoso. E no caso de calmantes também. Quais os riscos desse paciente que se automedica com tranquilizantes?
Olha, Adriana, eu costumo dizer que quando eu vou viajar de avião, eu procuro um comandante competente e ele vai guiar meu avião. Assim também, se vai tomar uma medicação, seja lá para que for, especialmente nessa área psicológica, você deve procurar uma pessoa que conheça. Agora, não é que conheça porque sim e pronto. Ele conhece porque ele estudou medicina ou estudou farmácia, conhece bem o produto, as suas indicações, contraindicações, efeitos colaterais e tal. Quem conhece mais de fato é o médico, porque além de tudo tem experiência prática cotidiana. Agora, sem fazer isso é como você pegar um avião que um conhecido seu diz que sabe voar. Eu não recomendo esse avião, eu recomendo um avião de piloto competente.
E quais os riscos que esse paciente que automedica com tranquilizantes corre, doutor?
Olha, os riscos de intoxicação são óbvios, riscos de piorar o quadro clínico também são óbvios. Eu não acredito que muita gente faça a imprudência de tomar um remédio porque um amigo está tomando. Eu espero que tanto o bom senso da pessoa quanto a disponibilidade de atendimento especializado por parte da saúde pública e tal, possa evitar isso. O risco é muito grande. Muitas vezes, em pronto-socorro, acontecem atendimentos de pessoas que tomaram remédios inadequados, pioraram, insistiram e acabaram tendo que ser hospitalizados com quadros diversos, mas é lógico que não é para fazer isso. Não se brinca com coisa séria.
Doutor, quem tem indicação de fazer uso desses medicamentos? Quando que o calmante é benéfico ao paciente?
Olha, psicotrópicos, eles vão atuar na área de doenças mentais, na área de ansiedade, na área de depressão, na área de insônia, na área de adição de drogas, até estimulantes do sistema nervoso. Principalmente o que se tem é o uso de tranquilizantes e antidepressivos. Um negócio que é interessante, eu acho que o ouvinte deve ter uma ideia, mas de qualquer maneira é bom frisar, o organismo da gente fabrica tranquilizantes e fabrica antidepressivos. Substâncias como diazepam ou como a serotonina, a dopamina, são fabricados normalmente pelo organismo. O uso da medicação se torna necessário quando, por circunstâncias, o sujeito tem que gastar mais tranquilizante ou mais antidepressivo do que ele consegue. Ou então, quando ele está tendo, por alguma razão química, uma baixa produção dessas substâncias. Não é uma coisa que venha de fora e seja estranha ao organismo. É uma acrescentação ao organismo.
Doutor, e como identificar a diferença entre uma emoção sentida por um indivíduo diante de um fato ocorrido na vida, como, por exemplo, uma separação de casais ou perda de um ente querido, e as reações apresentadas pelas doenças?
O mais prático, naturalmente, é perguntar para pessoas de bom senso e, principalmente, perguntar para especialistas da área, né? Nós temos um defeito, nós temos dois olhos, mas, infelizmente, os dois estão olhando para fora. Não temos um olho que olhe para dentro. Então é difícil a gente saber de fato como é que a gente está, porque é como o sujeito que está alcoolizado. A comissão da autoavaliação também está alcoolizada. Então ele não percebe, é como a mulher que está no pré-menstruo. Ela dificilmente percebe que está desproporcionalmente irritada ou aflita, porque é difícil para ela identificar se ela está ou não no estado normal. Por isso é que tem os amigos que opinam e principalmente os profissionais que consultados podem fazer uma avaliação justa e tal.
E que fatos podem levar uma pessoa que não tem uma doença crônica, por exemplo, a tomar uma medicação como um calmante, um tranquilizante?
Em geral, quando vamos fazer qualquer coisa que dê uma emoção um pouco maior, a criança gosta muito de levar o ursinho. E os adultos, frequentemente, têm uma caixinha de remédios, que é o ursinho do adulto. Nem sempre é útil, mas se torna útil pelo efeito sugestivo, de que ele se sente mais protegido, mais garantido. Com uma criança que está levando o ursinho ou a boneca, sei lá, né? Como é que se pode ver? Olha, o critério principal é proporcionalidade. Me parece que eu estou tendo, por exemplo, um quadro de aflição proporcional à realidade. Eu estou nas vésperas do exame vestibular e estudei bastante e quero muito entrar. Se eu estiver completamente calmo, eu estou doente, eu devo estar razoavelmente aflito. Quer dizer, uma aflição proporcional à importância do fato. Por exemplo, se o rapaz marcou um encontro com a moça e está faltando 5 minutos para ela chegar, se ele não estiver um pouquinho aflito, vai embora, porque ele não está dando valor para aquilo. As coisas que a gente valoriza dão aflição. Agora, precisa ver quanto é proporcional. Se o sujeito fica doente de aflição por uma coisa que é mais ou menos trivial na vida dele, então ele está doente agora. Proporcionalidade é o item principal. Por exemplo, a família inteira morreu num desastre terrível e tal. O sujeito tem que estar bastante abalado. Se não estiver, ou ele não ligava para a família, ou então ele está doente. Quem pode avaliar isso são parentes, são pessoas tão próximas, amigos, companheiros de trabalho e tal.
Pessoas que têm alguma patologia que leve à depressão, a estados de melancolia, qual é o efeito benéfico dessas medicações para essas pessoas?
O estado depressivo é uma coisa e a doença depressiva é outra coisa. A doença depressiva acontece em pessoas cujo padrão genético fez com que elas produzam um pouco determinadas substâncias que são basicamente serotonina e dopamina, que são substâncias que mantêm o nível de humor saudável. Quando existe uma baixa produção, então é necessário que as pessoas tomem a medicação. Em alguns casos, a medicação deve ser dada durante vários meses ou até alguns anos. Para outras pessoas, assim como acontece na medicina em geral, por exemplo, no diabetes, etc., a pessoa vai tomar a medicação para o resto da vida. E são raros casos, mas a maior parte é necessária durante um tempo longo. Uma coisa que é extremamente frustrante, até vou dizer um segredo aqui para o ouvinte: se o médico falou para tomar um remédio, toma. Se ele falou para tomar sem interromper, não interrompe. A família também, muitas vezes, o rapaz teve aí um surto esquizofrênico. Então ele melhorou muito com a medicação. Aí a família fala, bom, também, toda essa remediarada aqui, melhor parar. Dali a 2 meses o cara está completamente doente outra vez. Então, uma recomendação. Pergunta para o médico, ele trabalhou tanto, estudou tanto.
Agora, doutor, algumas medicações tomadas sem o consentimento médico, elas podem chegar a viciar o paciente?
Ah, essa é outra pergunta bacana. Olha, na clínica comum, são raríssimos os casos de viciar em psicotrópicos. Geralmente, as pessoas que se viciam já são viciadas em outras drogas também. O viciar é criar uma dependência que pode ser química ou pode ser uma dependência psicológica só. Às vezes, você pode até trocar o medicamento e pôr um comprimido de vitamina C no lugar, que não vai atuar nada na parte psicológica. E o sujeito, tomando o comprimido, ele acha que, ah, bom, agora estou bom. E nem tanto é mais o efeito farmacológico, muitas vezes é o efeito psicológico.
Doutor, e para a gente encerrar agora a nossa entrevista, que outros tratamentos ou mudanças de atitude poderiam substituir o uso desses medicamentos em pessoas que não têm doenças graves?
Então, a psicoterapia é a melhor esperança que nós temos da gente se livrar dos padrões antigos que a gente trouxe da infância e poder reescolher, redecidir o jeito de ser. Psicoterapia é básica para qualquer problema da área psicológica ou psiquiátrica. A medicação, em geral, a gente pode dizer que é muito útil para cuidar do sintoma. Um tranquilizante reduz muito a ansiedade. O antidepressivo reduz muito a depressão. Mas, em geral, eles têm um papel mais analgésico do que terapêutico. A terapia mesmo é a psicoterapia, na grande maioria dos casos.
Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu?
Então, e repito os entusiasmados parabéns aí com a obra que vocês estão fazendo. Parabéns. E um abraço para o ouvinte.
Acabamos de conversar com o psiquiatra Mauro Mor Madureira sobre os riscos de se tomar calmantes sem prescrição médica.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.leg.br/rádio.